Prezado senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, Rodrigo Lollenberg, Cristóvão Buarque, prezadas senadoras, como e quando a lei brasileira que institui a renda básica de cidadania será implementada? Este é o tema da palestra que irei proferir na próxima semana, no 14º Congresso Internacional da Rede Mundial da Renda Básica, da Basic Income Earth Network, e para a qual fui convidado, inclusive, como co-presidente de honra da ABIAM. Em 8 de janeiro de 2004, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 10.835, de 2004, que institui a renda básica da cidadania para todos os residentes no Brasil, incluindo os estrangeiros que vivem no país há 5 anos ou mais, independente de sua condição socioeconômica. O parágrafo 1º do artigo 1º estabelece que a RBC será implementada por etapas sob o critério do Poder Executivo, observando primeiro os mais necessitados. Um dia o benefício será igual para todos em valor suficiente para atender às necessidades vitais de cada pessoa, com alimentação, educação e saúde, considerando o grau de desenvolvimento econômico e a capacidade do orçamento da nação. Foi uma bela cerimônia no Palácio Presidencial. Um dos principais fundadores da Basic Income Earth Network, o professor Felipe Vampar, estava lá e foi convidado a falar. Atrás dele, um grande cartaz dizia: renda básica de cidadania para todos. Foi um dia muito especial. O então ministro da Fazenda, Antônio Palocci Filho, havia explicado ao presidente que, desde que implementado passo a passo, esse programa era viável, portanto, ele aconselhou o presidente a sancioná-lo. O programa Bolsa Família, que paga um benefício monetário a todas as famílias com renda mensal abaixo de um certo nível, foi e é considerado como um passo em direção à renda básica de cidadania. Essa palestra eu irei proferir em Munique, na Alemanha, de 14 a 16 de setembro próximo. O programa Bolsa Família começou em outubro de 2003, quando o presidente Lula unificou vários programas de transferência de renda existentes até aquele momento. O programa Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás e o Cartão Alimentação. Esses programas surgiram das discussões sobre uma proposta de garantia de renda mínima que tinha sido apresentada por vários economistas e cientistas sociais ao longo da história, em muitos países, inclusive no Brasil. O debate sobre a garantia de uma renda no mundo teve a sua origem no início da humanidade, como se pode ver a partir das contribuições de Confúcio, Aristóteles, Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, o livro dos Hadis, os ensinamentos de Buda, Thomas More, Thomas Paine, Karl Marx, Joseph Charlier, Bertrand Russell, James Edward Mead, John Maynard Keynes, Milton Friedman, James Tobin, John Kenneth Galbraith, Martin Luther King Jr., Bispo Desmond Tutu, Philippe Vampares, Guy Sterling, Klaus Hoff, Walter von Trier, Roberto van der Wien e tantos outros. Esse debate está em curso no Brasil, especialmente porque durante os anos 50 aos anos 90 ocorreram períodos alternados de crescimento econômico elevado e recessões. Essa época ficou conhecida pela concentração de renda e riqueza. Tal situação alçou o Brasil ao posto de um dos 3 países mais desiguais do mundo. Por essa razão, muitos intelectuais como Milton Friedman, Caio Prado Júnior, Celso Furtado e Josué de Castro começaram a dizer que a erradicação da fome e da pobreza, o crescimento econômico e a justiça social poderiam ser perfeitamente harmonizados e estavam ao alcance de nossas mãos. Josué de Castro, em 1956, quando era deputado federal, disse em discurso da Câmara dos Deputados sobre as disparidades de renda no Brasil, abrindo aspas: "Defendo as necessidades de darmos o mínimo a cada um, de acordo com o direito que têm todos os brasileiros de ter um mínimo necessário para a sua subsistência." Antônio Maria da Silveira, em 1975, escreveu uma primeira proposta em uma revista acadêmica para garantir uma renda mínima para todos os brasileiros através de um imposto de renda negativo. Ele mencionou que a nova injeção de dinheiro na economia deve ser feita pelas mãos daqueles que não têm o suficiente para a sua sobrevivência. Também Edmar Lisboa Basch e Roberto Mangabeira Ungar argumentaram a favor do rendimento mínimo garantido através de um imposto de renda negativo em 1978. Foi em 1991, no início de meu primeiro mandato como senador representando o PT no estado de São Paulo, que apresentei o primeiro projeto de lei para instituir uma renda mínima garantida através de um imposto de renda negativo com a ajuda de Antônio Maria da Silveira. A proposta foi aprovada pelo Senado em dezembro de 91, recebeu um parecer favorável da Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, onde houve um rico debate. Já em agosto de 91, em uma discussão sobre aquela iniciativa numa reunião de cerca de 50 economistas em Belo Horizonte, o professor José Márcio Camargo mencionou que o rendimento mínimo garantido era uma boa proposta, mas que deveria ser pago às famílias pobres com crianças, de modo que os pais pudessem encaminhá-las para a escola em vez de enviá-las para trabalhar numa idade muito precoce. Isso contribuiria para cortar o círculo vicioso da pobreza. Ele publicou artigos explicando essa proposta em 1991 e 93 na Folha de São Paulo. O professor Cristóvão Buarque também desenvolveu essa ideia e começou a aplicá-la quando eleito governador, à época no PT, no Distrito Federal, em 1995 e 98, com o nome de Bolsa Escola, ao mesmo tempo que o prefeito de Campinas, José Roberto Magalhães Teixeira, do PSDB, iniciou um programa de garantia de renda mínima veiculada às oportunidades educacionais. Ambos começaram em 1995. Todas as famílias com renda abaixo de um certo nível teriam o complemento de renda desde que seus filhos de 7 a 14 anos estivessem indo para a escola. Devido aos resultados positivos, muitos outros municípios seguiram o exemplo. Novos projetos de lei foram apresentados no Congresso Nacional para o governo federal apoiar os programas municipais naquela direção. Em agosto de 96, levei o professor Felipe Vampares para uma audiência com o presidente Fernando Henrique Cardoso e com o ministro da Educação, Paulo Renato Souza, e sua equipe. Vampares explicou as vantagens da renda básica incondicional, mas mencionou que iniciaram um rendimento mínimo garantido, relacionando-o com as oportunidades educacionais, seria um bom começo, uma vez que significaria um investimento em capital humano. Assim, o presidente Fernando Henrique deu luz verde para o Congresso Nacional aprovar proposições que deram origem à Lei 9.533, de 1997, que o congressista Nelson Marquezan e outros 5 parlamentares apresentaram de forma semelhante para permitir ao governo federal financiar 50% das despesas dos municípios que iniciam programas de garantia de renda mínima relacionados às oportunidades educacionais. Primeiro, os municípios de menor renda per capita, até que todos, ao longo dos 5 anos, teriam esse apoio. Em 2001, o presidente Fernando Henrique editou nova medida provisória, logo transformada na Lei 10.219, de 2001, aprovada por todos os partidos, instituindo que a União passaria a financiar 100% das despesas de todos os municípios do Brasil com programas de garantia de renda mínima relacionados à educação, também chamados de Bolsa Escola. Em 2002, o presidente Fernando Henrique também criou o programa Bolsa Alimentação, incluindo um complemento de renda para as famílias pobres, com o mesmo limite do programa Bolsa Escola, com as crianças de 0 a 6 anos, desde que elas fossem levadas por seus pais para terem as vacinas necessárias no sistema de saúde pública, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. Além disso, o governo criou o programa Auxílio Gás, de modo a proporcionar às famílias pobres uma ajuda de custo para comprar gás. Em fevereiro de 2003, em seu primeiro ano, o presidente Lula instituiu o programa Cartão Alimentação, por meio do qual cada família pobre com renda abaixo de meio salário mínimo per capita teria o direito a um cartão de crédito de R$ 50 por mês, que poderia ser gasto apenas em alimentos. Os 4 programas descritos acima foram todos unificados em outubro de 2003 para o programa Bolsa Família, que foi ampliado de 3,5 milhões de famílias beneficiadas em dezembro de 2003 para 13 milhões 520 mil famílias hoje. atingindo cerca de 50 milhões de pessoas, ou mais de um quarto dos 194 milhões de brasileiros hoje. As regras do programa Bolsa Família no presente são as seguintes. Cada família em agosto de 2012 no Brasil, com uma renda mensal per capita inferior a R$ 140,00, tem direito a receber os benefícios do programa Bolsa Família. Em 26 de agosto de 2012, um dólar era igual a R$ 2,025,00, um euro igual a R$ 2,53,00. Se a renda familiar mensal for inferior a R$ 70,00, o benefício básico para a família é de R$ 70,00 mais R$ 32,64, R$ 96,00, R$ 128,00 ou R$ 160,00, respectivamente, se a família tiver 1, 2, 3, 4, 5 ou mais filhos de até 15 anos e 11 meses de idade, mais R$ 38,38, completando R$ 76,00 se a família tem um ou dois adolescentes de 16 a 18 anos. Há condicionalidades. Se a mãe está grávida, ela deve ir às unidades de saúde da rede pública para ter o seu exame pré-natal e fazer acompanhamento de sua saúde até o bebê nascer. Os pais devem levar seus filhos com idade até 6 anos para o sistema público de saúde para ter as suas vacinas de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. As crianças de 7 a 15 anos e 11 meses devem comparecer a pelo menos 85% das aulas na escola, os adolescentes de 16 a 18 anos, pelo menos 75% das aulas na escola. A presidenta Dilma Rousseff anunciou desde o início de seu governo, em janeiro de 2011, que seu principal objetivo é erradicar a pobreza extrema no Brasil, no âmbito do programa Brasil Sem Miséria, por meio do programa Bolsa Família, juntamente com várias outras medidas para garantir a inclusão social a todos. Essas medidas incluem a reforma agrária, o crédito para os agricultores familiares, a expansão das melhores oportunidades educacionais, mais creches, o estímulo para as cooperativas, a expansão do microcrédito, o programa de habitação popular, Minha Casa Minha Vida, o programa Bolsa Verde, que fornece uma renda de R$ 300 por 3 meses para as famílias que vivem em áreas protegidas, tais como as florestas, desde que contribuam para a sua conservação, o programa Luz para Todos, que traz energia elétrica para as áreas carentes, a construção de cisternas para as zonas de áreas secas, para recolher a água durante as estações de chuva em suas casas, bem como melhorias no Sistema Único de Saúde, especialmente com novas unidades em áreas onde vivem as pessoas pobres.